Olá, boa noite. Agora são 8 horas e essa vai ser a primeira edição do projeto Bate-Papo Cultural, que faz parte da minha disciplina de estágio supervisionado da Uniriter. Esperar a minha convidada chegar para a gente começar a nossa conversa, esperar o pessoal chegar também. Porque é um assunto super legal. Vamos aguardar aí para começar um debate super interessante. Afinal de contas, hoje é uma data importante, né? Hoje é 11 de setembro. Tem várias referências sobre 11 de setembro. E eu vou estudar. Oi, eu prefiro estudar cinema. Tudo bem? Luiz Mauro, tudo bem? Lu, tudo bem? Ué, vai professor de cinema?
Oiê!
Oi, Carla, sabe que eu achei que tu for. Eu achei que tu tivesse teu perfil próprio do Instagram, né?
Eu tenho,
Tá entrando no
mas
perfil do
é.
todo o
Lá
projeto.
é, pois é, só que lá a gente não fala muito de cinema, lá eu falo, sabe, do pé de amora que tem no meu quintal, do meu cachorro. Então eu preferi
Ah,
trazer
não é, pois é.
pra cá, pra esse debate, porque
Tudo
que a
pra cá.
galera tem esse interesse.
Ah, legal, legal. Não, não, eu fiquei assim, porque na verdade é interessante, né? Porque eu esperava que fosse um perfil assim, tipo Carla, Naila, não sei o que, sabe? Coisa.
Tem
Mas aí,
também.
não, tranquilo, vamos lá. É, eu imagino, deve ter também, deve ter os dois. Então, ó, a Renata chegou. Renata,
É,
nossa muito amiga,
oiê!
parceiríssima.
Do nosso grupo também, de estudar
Assim,
cinema.
exato. Eu quero iniciar, né? Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho para a gente começar logo depois a conversar um pouco sobre essa data, né? Uma data marcante, né? Uma data importante, né? Que tem desde uma referência na questão chilena, que é o golpe militar no Chile, até o 2001, né? Quando houve aquele ataque lá e teve várias marcas, né? Referências em relação a, por exemplo, produção, como nós vamos discutir hoje, né? Produção cinematográfica, né? Que tratou do assunto, né?
Isso. É, muita gente pergunta, né? É, que você provavelmente vai se lembrar onde você estava no 11 de setembro, lá fatídico das Torres Gêmeas. E as pessoas se lembram mesmo, né? Eu me lembro. Eu estava na escola, eu estudava no ensino médio. E eu lembro quando meu colega de turma chegou com essa notícia. Ele falou: "Vocês viram? Vocês viram?" Então, acho que a maioria das pessoas, né, para não dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas se lembram. Você se lembra, Ulisses? Aquela, né? Entrevistada sou eu, mas a pessoa tá perguntando.
Eu me lembro de que eu estava. Sim, eu me lembro, mas eu primeiro vou apresentar o projeto para a gente começar a coisa, né,
Ah,
que
tá
está aqui hoje.
certo.
Né? Não, não, mas depois eu saio respondendo. Porque, assim, esse projeto Bate-Papo Cultural, né, que faz parte do meu estágio supervisionado no curso de jornalismo na Unirita, e eu vou entrevistar várias pessoas, começar por hoje, com a jornalista, né, e mestrando em história da UNB, Carla Naira. A gente vai ter uma agenda já semana que vem toda já acertadinha com convidados e vamos começar falando sobre isso, né? Eu vou responder então a tua pergunta, né? Eu trabalhava na época como eu tinha trabalhado na área de pesquisa histórica, né? E aí me ligaram para o pai de um amigo meu dizendo: ó, atingiram um avião, atingiu uma torre gêmea, né? E outro avião atingiu torre gêmea, quer dizer, uma coisa meio bombardeio, meio muito rápida, né? Muito rápido, assim, a gente sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas, assim, eu queria que tu comentasse primeiro, Carla, a tua trajetória até aqui, né? Como é que é a tua trajetória acadêmica, né? Até chegar nesse mestrado em história. Primeiramente, boa noite, né?
Boa noite. E assim, primeiro te agradecer. Prazer enorme estar aqui falando com você. A gente falou muito pro Zap, trocou muito pro Zap, né? E bom, a minha trajetória, eu me formei em jornalismo. E até peço desculpas, porque como jornalista já sai fazendo pergunta, né? A pessoa assim, indiscreta. Mas assim, estamos em casa, né, Ulisses?
Sem dúvida.
E me formei em jornalismo, é a minha graduação. E trabalhei durante muitos anos como jornalista. Então, trabalhei na Câmara dos Deputados. Fui muito rápido para essa área da produção audiovisual, que era a área que mais me atraía na faculdade, desde a faculdade. Na verdade, antes da faculdade, né? Na época de colégio, ensino médio, eu já fazia videozinhos com os meus colegas para apresentar trabalho, naquela JVC que você segura na mão, assim, sabe?
Sim.
E era uma coisa meio de brincadeira, né? Eu não sabia que eu gostava daquilo. A gente fazia aquilo porque era super legal, assim. Era literalmente uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, Glauber Rocha?
Glauber Rocha, que nos perdoa, que nos desculpe, né? A gente homenageia, na realidade, né?
Desculpe, né,
Tem uma
Diogo?
referência sempre, né?
Claro, claro. Não que eu quero me comparar, né, gente? Nunca, jamais.
Sim.
E aí, fui logo trabalhar com audiovisual, trabalhei como coordenadora de audiovisual na Marinha, como tenente da Marinha durante muito tempo, 7 anos da minha vida. Então, como eu gostava muito do audiovisual, eu fiquei durante esse tempo inteiro, porque havia vamos dizer assim, uma controvérsia interna, né? Eu tinha que vestir um uniforme, aprendi a pentear o cabelo, né? Peça, né? Cabelo assim desse tamanho, amarrado, não, então tive que aprender a pentear o cabelo. E foi um processo muito intenso, né? Esse processo dentro da Marinha do Brasil. Eu tive muitas boas oportunidades, mas eu também não deixo de ter as minhas críticas, né? As minhas críticas muito severas, inclusive. E nesse período todo, gravei um documentário em 2014. A gente foi para o Líbano e nós gravamos um documentário sobre a atuação das Forças Armadas Brasileiras lá no Líbano. Acho que essa foi a minha maior experiência, porque esse foi um projeto meu, assim, foi uma proposta que eu encabecei, né? E assim, uma coisa que é um pouco surpreendente é que, como ninguém sabia muito de audiovisual, não era uma coisa muito madura ainda, né? Hoje o pessoal já fera lá dentro, assim, a galera que é técnica, mas eu tive esse projeto comprado de uma forma muito, assim, sem tantas barreiras, assim, né? Se você pensa que no ambiente militar você tem toda aquela coisa da hierarquia, blá blá blá. Então, assim, nesse sentido, eu tive uma proposta que eu, enfim, uma proposta que eu propus, a proposta que eu propus. Vocês estão entendendo, né, gente?
Sim, sem dúvida.
E aí foi até fácil, assim, e consegui executar bem, assim. Então, fui pro Líbano 2 vezes no ano de 2014. Então, fui uma vez em fevereiro, na outra vez eu fui. Mais para o meio do ano, não lembro mais direito o mês, e a gente produziu um documentário lá, assim, que não é um documentário maravilhoso, foi minha primeira produção, mas a gente conseguiu concorrer no Festival de Filmes, era o Festival de Filmes Militares da Itália, né? E a gente sabe que na Itália eles têm um pouco essa tradição, né? Vamos, né, pensar que em Veneza teve o primeiro festival de cinema e foi para glorificar o fascismo, né? Então, só que depois a coisa foi se transformando num espaço mais político, contestador e numa coisa mais democrática, né? E aí, o documentário assim não ganhou o prêmio principal, mas foi laureado como melhor filme didático. Não sabia que estava tão didático assim, mas foi isso que levou, e levou alguma
Olha,
coisa, eu fiquei feliz, né? Então, assim, tenho essa.
claro. Não, continua, continua.
Sim, então tenho essa experiência como jornalista, né? Fiz um pouco de reportagem, em vídeo, mas muito com esse viés mais de documentário, que eu gosto muito, e também fazer uma ficção é muito mais difícil, né? E bom, terminou que em 2018 eu estava passando por uns problemas já de saúde e eu precisava realmente seguir a minha vida, né, e encerrar aquele ciclo que, pelo lado técnico, pelo lado audiovisual, foi maravilhoso, mas teve outros problemas, né, e aí eu saí em 2018 e no meio do ano de 2018 eu entrei para o mestrado na História. E lá eu desenvolvo esse meu projeto de pesquisa, que é sobre a história dos Estados Unidos e o cinema, nesse período da Guerra Fria, ali no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. E na Guerra Fria, então, eu estudo muito essa questão do anticomunismo e E é uma coisa assim que como é que eu posso dizer? Isso é muito essa questão do que está na ordem do discurso, porque o filme é discurso, né? Às vezes a gente pensa, ah, é só um discurso, uma pessoa só falou uma coisa. Não, o discurso é a gente, o discurso é ação, né? Então a gente não pode, né, nunca pensar que é só um discurso. E aí trabalho com cinema hollywoodiano, Nova Hollywood também. E parece que é uma coisa assim bem, como é que eu vou dizer assim, Estados Unidos, né? Foi da Marinha, mas assim, com tudo isso eu tenho muitas críticas e vocês verão logo mais.
E claro que, por exemplo, fazendo já um gancho, né, esse teu essa tua, essa questão de tu discutir e pesquisar o anticomunismo, por exemplo, né, tem tudo a ver com 11 de setembro de 73, né, que foi
Exato.
quando, né, a questão do Allende, questão da do bombardeio na ao Chile, né, pelas forças, pelo exército, né, pelos aviões, né, que acabaram derrubando e depondo, né, iniciando uma ditadura militar, né? Quer dizer, tem tudo a ver com a questão também do anticomunismo, né?
Sim, exato. E é engraçado, Ulisses, que essa questão do anticomunismo é uma questão que realmente ela está na ordem do discurso, portanto está na ordem da prática, porque o discurso, a gente entende que o discurso é a gente histórico, né? A gente sempre gosta de lembrar que nenhuma ditadura, né, que as câmaras de gás, de Auschwitz, enfim, não começaram sem antes ter um discurso. Então, hoje o que a gente vive no Brasil, né, esse discurso que antes não é bonito, né? Parece que ficou bonito ser feio agora, né? Você pode ser homofóbico, você pode ser racista e começa-se a falar isso de uma forma desenfreada e esse discurso começa a se transformar em dados estatísticos que a gente sabe que são graves e que são muito problemáticos para a nossa realidade social. Então, você tem toda a razão. Que começa na ordem do discurso, e assim, é muito interessante esse filme que eu assisti para poder trazer aqui uma visão, é que ele também vai abordar isso, né? Eu não sei, parece que assim, é um negócio que a gente, como é que eu vou dizer, que a gente usa, Ulisses, que quando você começa a ver discurso em tudo, porque tudo é discurso.
Eu ia
Pode
comentar
falar.
contigo isso, eu estava esperando que, né, que tu respirasse, porque a mulher quando começa a falar, não para mais. Porque assim, ó, tu tem, por exemplo, análise de discurso em imagem, né? Análise de discurso imagética. Por
Exato.
exemplo, não preciso escrever um texto para falar mal de ti. Basta
Exato.
que eu possa fazer uma imagem que te represente e que coloque lá no, na minha página, que eu diga, ó, essa é a Carla e a visão que eu tenho dela é essa.
Exato.
Quer dizer, né?
Exato.
Então, eu posso ter uma análise de discurso a partir da imagem, né?
Isso.
E me diz uma coisa, nesse período que tu analisa, algum filme que tu sugeriria para as pessoas assistirem, para elas começarem a entender um pouco desse assunto? Porque, na realidade, às vezes as pessoas estão vendo assim, mas isso para mim não me diz muito respeito, está muito distante, né? Alguma sugestão de filme que tu poderia sugerir para nós, assim,
Sim.
até para as pessoas terem acesso a esse tipo de trabalho que tu está fazendo?
Sim, assim, o que é interessante, tem sugestão de filme, inclusive aquele que você tinha falado para mim, é uma sugestão, o Condenado por Suspeita.
Culpado
Ah,
por suspeito.
Culpado por Suspeita. Esse filme eu fui assistir,
Isso.
e engraçado, né, que eu reparei dessa última vez que eu assisti que o Scorsese tá lá, né? E o Scorsese é um cineasta que ele emerge dessa onda de um cinema de vanguarda em Hollywood, que traz um pouco dessa temática mais contestadora, enfim. Mas esse é um filme muito legal para entender que ele representa o momento, né? Na figura de um diretor fictício lá do Robert De Niro. Ele é um diretor fictício, mas o diretor, ele procura fazer essa representação do que aconteceu e trazer um pouco desses anseios de conceitos como o medo, né? O medo é um conceito que ele é muito trabalhado, né? Nos Estados Unidos, ele é trabalhado até hoje. Aqui no Brasil, com essa onda direitista, bolsonarista, o medo, ele é muito trabalhado. Então, assim, é uma coisa que envolve muito as pessoas e que tem uma reação que não é das melhores, assim, na minha opinião. E esse filme é uma
Sim.
das indicações, e outro que você mesmo falou, Boa Noite, Boa Sorte, que traz aquela questão da própria entrevista. Os filmes que eu trabalho são filmes que não fazem uma representação direta desse momento, né, do anticomunismo, mas são filmes que trazem elementos na sua estética, então eles trazem elementos que rompem um pouco com os padrões estéticos e narrativos do cinema clássico hollywoodiano. O que é o cinema clássico hollywoodiano? É o cinema do sistema de estúdio, né? Os grandes musicais, os filmes patrióticos, que não falavam mal do governo, que não questionavam, enfim, eram esses tipos de filmes. Então, se você quer assistir um filme que não seja a exata representação desse tema, eu sugiro que você veja Easy Rider, por exemplo, do nosso herói da contracultura, né, o Fonda, que é uma boa representação de estilo, de linguagem, né? Pode procurar, porque é vastíssimo esse campo, então pode-se procurar filmes da Nova Hollywood mesmo, você buscar, falar assim, Nova Hollywood, você vai ver esses filmes. Por que Nova Hollywood? Tô falando demais, qualquer coisa você me interrompe, viu? Não me
Não,
corta, não.
segue. Segue que eu tenho um gancho para ti aqui. Pode seguir.
Que aqui é matraca,
Pode seguir.
Ulisses. Deixar, eu vou embora.
Eu sei, eu já percebi. No nosso contato eu percebi. Pode seguir.
Tá certo.
Não, eu queria, porque assim, ó, eu quero pedir às pessoas. Não esquece o que tu tá falando, tá? Mas depois continua. Pedir para as pessoas marcarem o coraçãozinho e darem o like, tá? Porque isso é importante para o projeto. E assim, tu tava falando, por exemplo, de que tem muitos filmes para tratar sobre esse assunto, né? Além desses dois que eu te comentei, O Culpado por Suspeito e Boa Noite, Boa Sorte, tu tem outros filmes que, por exemplo, poderiam ser indicações tuas para o pessoal assistir, né? E claro, tu falou uma coisa importante que eu achei assim, que é a questão do medo, né? Porque esses governos, quando eles se valem da questão do medo, da lógica do medo, e isso aparece, nós vamos discutir depois, no documentário do Michael Moore, né? Sobre o
Sim.
11 de setembro de 2001. E lá para sempre, um político lá fala: é a questão do medo, cara.
Exato.
Nós temos que. O medo é importante para a gente fazer essa coisa, fazer os atos patrióticos, né? O ato patriótico que eles fazem, que eles elaboram a legislação lá, né? Para, por exemplo, dizer quem é do quem não é do nosso lado. Temos que
Eleger um
encontrar, né?
inimigo.
E aí tu faz a lógica do eleger um inimigo, exatamente. Mas aí eu queria que tu citasse para mim pelo menos um livro, um filme que tu lembra, né? Pelo menos que tu possa indicar para o pessoal assistir. Ó,
Eu tenho um livro,
não
você
sei.
falou um livro, aí eu já logo pensei, né? Mas você disse um filme. Eu indico Easy Rider, de
Is it right?
1969. Eu indico The Graduate. The Graduate, em português, é A Primeira Noite de um Homem, também de
Ah,
69.
clássico.
É um clássico.
Na verdade, assim. Qual é a vantagem, né? São tudo clássicos, né?
Exato. E são filmes que deram início a uma. E aí. Nesse sentido, eu estou indicando filmes que não são filmes que estão representando e contando essa história de como o anticomunismo, blá, comunismo, blá, blá, blá. Mas é como essas forças emergem de forma residual no filme. Não residual, mas na estética, na linguagem, né? Na questão do enquadramento, jogo de câmera. Se você perceber nesse filme Culpado por Suspeita, olha que interessante o que o diretor faz. O tempo inteiro, o protagonista, ele está sendo perseguido, né? Ele chega lá. Gente, estou dando spoiler. Ele está sendo perseguido lá em um dado momento. Pô, anos 90 já foi spoiler, né? Então, sorry. E aí ele. E como ele está o tempo inteiro perseguido, observe que a câmera, ela sempre está posicionada como uma câmera investigativa, como uma câmera que está investigando o ambiente, que está percebendo o que está acontecendo ali. Ou seja, não só está evidente na narrativa do filme ali, né, na construção do personagem que tem o outro atrás andando, mas também em aspectos estilísticos da linguagem audiovisual. Então, essa é uma coisa interessante para se observar. E quando a gente fala que essa nova leva de filmes, né? Que assim, não é 100% nova, né? A gente sabe que tinham outros movimentos, mas é marcada como ponto de ruptura de um momento para o outro ali no final dos anos 60. Ela traz um pouco para a sua linguagem, para o seu estilo, para a sua forma, também um pouco dessa percepção. Ou seja, as histórias, elas não são mais 100% realistas, né? O que seria uma história realista? É uma história que conta a verdade? Não. Martin Scorsese já dizia, né? Você botou a câmera na sala, a verdade foi embora, meu amor. Você tem um enquadramento, você
Sem
tem um recorte, você tem uma montagem. Mas o realismo que o cinema hollywoodiano tenta representar é aquele pacto, né, entre o espectador e o filme, de você embarcar naquela história, como se aceitar que o mocinho é aquele mocinho, que o bandido é aquele bandido, e entender aquela narrativa como real no filme. Não na sua realidade prática da vida. É uma lou... Adoro esse debate, realidade, ficção.
Sim. E aí, claro, eu, como bom historiador que sou, né, todo mundo, o pessoal, eu sou formado em história desde 2000, e quando a gente propõe um projeto como esse de entrevista, e eu tenho alguém como a Carla aqui, que está fazendo mestrado em história, por acaso eu me dou conta que o dia que eu vou marcar com ela é o dia 11 de setembro. Ora, 11 de setembro tem toda uma força histórica nessa data. Né? Vamos aqui lembrar 11 de setembro chileno, e agora nós vamos discutir, né? Vamos começar de repente discutindo agora o 11 de setembro a partir da lógica, da ótica estadunidense, né? Que é aquele evento, bom, o ataque às Torres Gêmeas, né? E que tu tem depois uma série de documentos, uma série de documentários e filmes, etc., que mostram, né, que retratam algumas, digamos, visões sobre aqueles eventos, né? Eu até quando eu pensei nisso, eu nesse em te propor esse debate, né? Eu pensei nesse documentário aqui que eu vou mostrar para o pessoal, que é um documentário super importante, que são 11 diretores, 11 minutos, 9 segundos e uma imagem, quer dizer, são 11 diretores tratando sobre o mesmo assunto, né? Cada um dando a sua versão, a sua visão, a sua ideia. Mas nós vamos discutir aqui o documentário do Michael Moore, né?
O
Como ele
Fahrenheit.
apresenta esse o Fahrenheit, 11 de setembro, né?
Exato.
O que que tu nos, como é que tu nos apresenta esse documentário?
Antes de começar, Ulisses, vou só mostrar aqui o livrinho que conta um pouco essa história da ruptura, né?
Tem mais uma
Que
revolução.
exatamente, do Mark Harris. Não sei falar o nome dele, é segundo nome, mas vamos lá. Essa fica a dica do livro que eu tinha separado. Bom, o Michael Moore, ele é um documentarista muito conhecido por ser anticapitalista, por ser de esquerda, e sempre tentar mostrar nos seus documentários como as grandes companhias, como o capitalismo, o business, é nocivo para a sociedade estadunidense e, por conseguinte, para a sociedade que a gente vive, né? Para as sociedades capitalistas.
Sabe que o primeiro contato que eu tive com o Michael Moore foi assim: eu estava chegando em casa e eu liguei na televisão. Não vou fazer comercial do canal aqui, porque não vem ao caso. E estava passando um filme, eu peguei a metade, depois repeti várias vezes no mesmo canal, chamado Roger e Eu. Tu já viu esse
Rosa
documentário?
e eu. Não, não vi.
Roger, Roger,
Ah,
Roger
Rosa
e Eu.
e eu. Sim, não vi. Esse é o primeiro filme dele. Tá na minha listinha.
O que que ele faz nesse documentário? Ele nasceu na cidade americana chamada Flint. E essa cidade, ela cresceu em torno de uma fábrica de automóveis, da GM. Lá pelas tantas, depois que ele já está morando fora da cidade, a GM sai da cidade. Quando a GM sai da cidade, a cidade evapora, desaparece, afunda. E o que que ele faz? O documentário todo. Não estou dando spoiler porque a real é essa mesmo. Ele vai atrás do dono da GM, querendo explicações. E o filme é fantástico. O documentário é em primeira pessoa, é fantástico.
Sim, ele
Então,
tem
assim, como tu
nessa cara.
disse, né?
Desculpa.
Essa característica. Não, não. Né, de ser crítico ao capitalismo, né? Ele tem, por exemplo, o tiro de Columbine, onde ele denuncia, né, como que aquelas crianças
Exato,
fizeram aquilo, né?
exato.
E
E denuncia
o
também a
SOS
indústria
Saúde.
armamentista, né? Que não é uma coisa nova, né?
Exato.
Que não é uma coisa nova, indústria
A primeira
armamentista.
cena do tiro de Columbine é é ele saindo, ele comprando uma carabina.
Sim.
Com uma facilidade enorme.
Sim, exato.
Mas aí nós, né? Aí nós entramos no, nesse documentário Fahrenheit, né? 11 de setembro, né?
Sim, é, o Fahrenheit, 11 de setembro, ele segue a estilística do Michael Moore, né? Que é o próprio documentarista, ele aparece em cena, ele se mostra, e ele é muito claro sobre qual é o lado que ele está. E eu acho que isso é muito razoável de um documentarista, de um artista, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, olha só o filme X, mas não mostrou o outro lado, mas não mostrou aquele lado. Gente, entenda que todo filme é uma ficção, até documentário. É baseado em fatos reais, é baseado na realidade, mas é um recorte da realidade, né? Tem um narrador, ele está te levando por um caminho que ele deseja levar. Então, assim, eu acho que pode ser até polêmico um pouco, mas muitas vezes a gente é meio analfabeto audiovisual de querer ter num filme aquilo que a gente quer. E não assistir o filme pelo que o filme se propõe a contar pra gente. Não é verdade? Então, assim, você quer essa ideia no filme? Amigo, vai fazer um filme e seja feliz. Porque o que eu
Não,
vi.
e aquela coisa, né? Desculpa, só concluir. O documentarista, ele bota, como tu disse, a visão dele do assunto.
Lógico. E sempre será o jornalista, né? Por mais que a matéria tenha que seguir ali os padrões da imparcialidade, blá blá blá, você tem o viés, tem o bias, todo mundo, gente, tem o viés, todo mundo tem viés cognitivo. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O que é saudável é a gente estar presente para esse viés cognitivo, para a gente não ficar tão enviesado assim, quando a gente precisa não ficar tão enviesado assim, né? Mas.
E o interessante é que assim, não, o interessante é que ele mostra, por exemplo, coisas que a gente não imaginava mostrar. Tem uma frase do congressista americano que diz: como é que vocês assinaram o ato patriótico? Meu amigo, a gente não lê metade das coisas que a gente vota.
Exatamente. É.
Isso para mim já causaria, já seria motivo de um outro documentário, né? Só essa frase, né?
Exatamente. Ó, a Renata tá apontando aqui uma falha minha, e a Renata, ela é a minha professora. Renata é minha professora, ela me ajuda porque eu tô também nesse processo de desconstrução. Então eu sou muito grata a ela, falando, não, o documentarista ou a documentarista. Então, anotado aí, o
É.
documentarista ou a documentarista, todo mundo tem viés cognitivo.
Exatamente. Mas aí tu tem o Michael Moore, né, com essa visão que para alguns foi polêmica, né, dos eventos que levaram ou posteriores, né, ao 11 de setembro. Ele mostra, por exemplo, onde é que estava o Bush
Sim,
a época dos né,
mostra.
do ataque às torres, né? Tava numa escola primária, né, lendo um livrinho para uma turma lá e tal, não sei o quê, aí até que foi avisado, segundo até contra, que estava com o livro virado, enfim, mas isso é um detalhe que não vem ao caso. Mas assim, ele mostra uma visão muito própria do 11 de setembro, né?
E
Que
ele.
depois cria até, assim.
Não, o que eu acho interessante, assim, ele mostra isso do Bush, que ele estava fazendo um ato de propaganda, né? Porque o que são governos sem propaganda, não é verdade? Então ele estava fazendo um ato de propaganda, olha lá, o cara bonzinho que vai na escola, com as criancinhas, e ele não interrompe aquela atividade, ele fica lá. E ele coloca que o que se espera de um chefe de Estado. É que ele pare tudo o que ele está fazendo, porque muitas vidas foram ceifadas num ataque terrorista. Então, é uma crítica que ele faz. E uma coisa que eu acho muito interessante, aí falando de forma e linguagem, é que o Michael Moore faz logo no início do filme, é que ele traz essa memória do atentado, mas ele traz em tela preta. Ele não mostra, mas ele não precisa mostrar, porque nós já vimos tanto aquela imagem. Que a tela preta e aquele som, a gente já consegue reconstruir tudo nos nossos imaginários. Então, assim, é uma cena que ficou muito forte e ele traz essa tela preta também em forma de respeito às vítimas, em forma de luto, né? Ele tá ali criticando a questão do governo Bush, onde ele estava quando tudo aconteceu, mas ele também não deixa de ter a sensibilidade de prestar atenção nos garotos, né? Nos mortos, em primeiro lugar. E no final do filme, nos garotos que vão para a guerra e que notadamente não sabem o que estão fazendo. né? Eles não sabem o que estão fazendo lá na guerra. E você vê que muitos se desiludem quando vão para um fronte de guerra. Muitos se desiludem quando falam, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está matando criança? A gente está matando... E esse país nunca fez nada de mal para a gente? O que está acontecendo? Mas é toda... O que ele denuncia é que há toda uma estrutura bélica de guerra montada para favorecer e manter privilégios de uma elite muito reduzida nos Estados Unidos que ganha com a guerra. Não foi diferente, Ulisses, no pós-Segunda Guerra Mundial com o anticomunismo, histeria comunista. Não foi diferente, né? Esse discurso ele é vendido pelo Truman, que, veja, é um democrata. Um democrata que deveria ser mais, né, progressista, blá, blá, blá. Então, quando o Truman aposta nesse discurso exagerado, os republicanos, eles fazem o quê? Eles exageram ainda mais. E tudo isso dá espaço para a construção desse monstro, que foi o anticomunismo, e das mazelas, né? Guerra do Vietnã, guerra da China, enfim, e tudo que aquilo reverberou depois. E eles fazem um comparativo, né? O Michael Moore faz um comparativo na sua narrativa. Seria a nova guerra do Vietnã? Porque até a guerra do Vietnã, quase 1000 mortos. Nunca se perderam tantas vidas de soldados estadunidenses. Então, e ele mostra um pouco esse lado da dor e do sofrimento das famílias que perdem os seus entes queridos.
Sem dúvida. E essa lógica de... Tu falou agora dos jovens indo para a guerra, né? Para a guerra contra, no caso, o Afeganistão e tal. Essa lógica dos jovens me lembrou muito dois filmes, cara. Dois filmes que eu notei aqui na hora que tu falou, eu me lembrei. Que é o Hair.
Uhum.
O Hair, que é aquela coisa, né? Contra a cultura e tudo mais. E no final, o cara... troca de lugar com outro, fica... Ah, tô dando spoiler de novo. Enfim. E
anos,
vai...
Pô, anos 70, né, gente? Já foi.
Vale, né? Já vale. Mas vale assistir, tá? E também um que eu acho um clássico pra mim, que eu nunca mais achei em lugar algum pra assistir, se chama Cartas do Vietnã. Cartas do Vietnã é um documentário lido por atores de Hollywood e atrizes de cartas de meninos, né? Que estavam no Vietnã. E as cartas, elas começam num tom de, tipo, ah, vou até ali e já volto.
Uhum.
Vou até ali matar os caras e já volto.
Que é a sensação que é passada para eles, né? Eles não tiram isso do nada.
Exatamente, que eles compram. Eles compram. E aí eles vão, e de repente as cartas começam a mudar de tom. Ó, vou ficar mais um mês aqui. Ó, vou ficar mais tanto tempo aqui. De repente um deles vai falar assim, mãe, lembra do fulano que veio comigo pra guerra, ele morreu na minha frente hoje.
Nossa.
Quer dizer, o tom uhum. muda completamente.
Exato.
Mas assim, ao mesmo tempo, são jovens. E aquela coisa, né? O senhor da guerra escolhe, pega qualquer um pra ir no seu lugar, né?
Sim, e quando você fala em senhor da guerra, o Michael Moore, ele traz esse aspecto da seleção, né? E como que isso é vendido. Como que isso é vendido? Ah, as Forças Armadas vão te dar escola, eu não tenho condições de te dar, a mãe falando, né? Então, na perspectiva de uma mãe que é de uma classe social de baixa renda, então não vai poder pagar uma faculdade para o filho, então tudo que ela vê é que aquilo vai salvar a vida do filho dela. Então ela fala, ah, eles podem te dar escola, eles podem te levar para viajar em lugares que eu jamais poderia te levar, só que tudo isso custa o quê? A vida do cara. Porque é isso, né? Você entrega a sua vida. E isso não é... E isso não, você é preciso ter muita sensibilidade. Porque imagina, você é um cara pobre, numa situação de vulnerabilidade. Tudo que você quer é uma oportunidade. E aí chega o Estado te dizendo, olha, eu vou te dar não só uma oportunidade apenas. Eu vou te dar a oportunidade. Você vai viajar pelo mundo. Você vai...
Vai ter até salário.
Estudar, ter salário... Você vai ter honra, você vai ter isso, blá, blá, blá. Olha que lindo. Escondem a face negativa dessa questão, que na verdade tudo
Quase perversa, né?
perversa, né, cruel, e tudo que eles querem é a vida, é que você dê a sua vida, a sua existência. E uma coisa que eu faço um paralelo assim com a minha realidade, assim, quando eu trabalhava no meio militar, eu me questionava muito sobre a minha existência, era se era assim que eu queria existir, se era dessa forma que eu queria entregar a minha vida. E isso me colocou num processo de autorreflexão muito intenso, porque eu não queria me submeter àquelas regras. Então, para onde eu estava indo? Então você pensa, eu já era madura, com meus 30 anos, enfim, já tinha uma maturidade para pensar sobre essas questões. Mas esses jovens, muitos deles não sequer pensam sobre isso. Eles pensam que eles vão viajar o mundo, que eles vão poder fazer faculdade, que eles vão ganhar salário, que eles vão ter, né, uma vida confortável. E tudo isso em nome do Senhor da Guerra, que é coordenado, que é operado por uma pequena elite capitalista que quer manter os seus privilégios. E tudo
E
isso,
tanto, e,
sim.
claro. Não, não. E uma coisa que também lembrei que tanto é, como tu disse agora há pouco, a vida dos outros, e a Renata também comentou isso agora há pouco,
Sim.
que o Michael Moore vai solicitar, lembra que ele vai solicitar aos políticos, enfim, congressistas, para permitirem que os filhos deles façam isso, né? Vão também a guerra contra o Afeganistão e os caras olham pra ele, tipo, tu tá pirando, né?
É.
Que eu vou botar meu filho nessa bombada. Sim, mas os outros tu pode, os outros
E
vão.
ele traz um
Então
dado.
ele mostra isso, né? Ele mostra isso bem claro no documentário, né?
Exato. Traz um dado, né, que mais de 500 congressistas, apenas um teve o filho que participou da guerra. Ou seja, você está lutando para quem, né? Está lutando para quê? Para quem? Então, realmente, assim, é muito complicado. E eu acho que essa é a questão principal, né? Assim, como a Renata falou, que acaba com a juventude dos jovens. E acaba com a juventude deles, principalmente porque quando eles voltam, sobrevivem e voltam mutilados, eles são esquecidos. Então tem um momento em que ele traz essa questão, né? Que é um aumento de benefícios era previsto e o presidente foi contra, não autorizou. Por quê? Porque o que que o capitalismo faz é polêmico, viu, gente? Vocês podem discordar de mim, tá tudo bem.
Podem comentar aqui,
Mas o que que
inclusive,
o
discutir entre
capitalismo.
vocês.
É, exatamente. E o capitalismo, sim, criticamos, mas estamos inseridos, não é verdade? Mas a gente pode,
Com certeza.
deve poder pelo menos criticar. Mas então, o que que o capitalismo faz com as pessoas de baixa renda, de menor condição? Eles exploram, 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 e quando. Paga o mínimo para que eles se reproduzam e mantenham o sistema, e quando não serve mais, descarta. Os veteranos são descartados, estão lá abandonados à própria sorte, sem perna, sem inválidos, né? Aos olhos da sociedade, são inválidos. Então, isso também é uma questão.
Interessante também observar que naquele 11 de setembro de 2001 gerou uma produção, né, cinematográfica, de documentários, enfim, e também de livros. Eu lembrei de um livro agora do Carlos Dornelles, chamado Deus é Inocente, a Imprensa Não. Não sei se tu conhece. Nesse documentário, nesse livro, o que que o Carlos Dornelles faz? Jornalista de renomada, né? A gente conhece, né?
Sim.
Ele monta uma equipe, eles pegam os principais jornais brasileiros e revistas no período de um ano, do dia 12 de setembro de 2001 ao dia 11 de setembro de 2002, e fazem uma análise sobre as manchetes, ele constata, por exemplo, que todas, ou a imensa maioria, tinha uma ou duas fontes só, que era sempre a mesma fonte oficial do governo americano. Quer dizer, o livro ele é muito assim, chega a ser didático, entendeu? Eu tive o prazer de encontrar com o Carlos Dornelles aqui, quando ele lançou o livro aqui, tem o meu autografado, sabe? Mas assim, e tem um outro livro canadense, de um autor canadense, é chamado O Livro Negro dos Estados Unidos. Agora não lembro. Peter Schoen, uma coisa assim, não lembro agora de cabeça. Em que ele é um cara que, se tu for ler o livro sozinho, sem saber que o cara é canadense, tu vai dizer, ah, isso aqui é um Petralha. Mas não.
É porque
O
tudo
cara é
virou
canadense.
isso. É, pois
Porque
é.
ele perdeu a mulher nas Torres Gêmeas. Entendeu? Mas assim, o que mais a gente pode comentar sobre esse documentário do Michael Moore que tu achou interessante, assim, que tu queira falar?
Isso, quando você traz essa questão até do Dornelles, que você comenta, que ele fala da mídia e tudo mais, que ele faz essa construção, eu penso em conceitos que são trabalhados no filme, né? Então, o Michael Moore, ele trabalha alguns conceitos através da narrativa, do estilo e tudo mais, que são conceitos de liberdade, civilização, dois que eu anotei, tem outros, mas acho que os principais são esses. E o medo, que a gente já comentou, e terroristas, né? O medo a gente já comentou, mas a questão de civilização, ele fala, nós temos que proteger a civilização. Que civilização? É engraçado, né? O que que é civilização? É o teu modelo de sociedade? É o que você inventou que é bom e você quer que todo mundo se adeque àquilo que você disse que é bom? O que é bom? Então, assim, ele traz esses conceitos numa visão totalmente colonial, né? E da própria visão, né? O que que é liberdade? Então, assim, vale a pena apreender tantas famílias, mães que perdem os seus filhos, mulheres que perdem os seus esposos, crianças que perdem os seus pais. Prendê-los, né, nessa angústia, nessa prisão, desse sofrimento de perder uma pessoa importante na família em nome de liberdade? E aí a
De quê?
gente consegue
Em nome de quê, né?
de quê, né? De uma liberdade? Que liberdade é essa que aprisiona, afinal? É
Não,
controverso.
e a tal liberdade no capitalismo, né?
Exato. Gente, liberdade
Eu
não
costumo dizer
existe.
que. Não, a liberdade no capitalismo ela é do tamanho do teu bolso, né?
Exatamente. E
Quanto mais tu tiver, mais livre tu é, né?
exato. E eu trago um para
Quanto mais crédito tu tiver da posse, né?
exatamente. E assim, eu trago um paralelo muito interessante, porque assim, liberdade é o valor estadunidense, né, Ulisses? Então, assim, eles são a
Sim.
liberdade, né? Se você vê o símbolo, é a estátua da liberdade, Nova York e
O
tudo mais.
próprio hino, né? O próprio hino trabalha com essa lógica, né?
Exatamente. E quando você. E aí eu volto um pouquinho para o meu tema de pesquisa, porque é legal fazer esse paralelo. Quando a gente remonta lá o imediato pós-Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, o que que a gente tem nos Estados Unidos? Uma perseguição a comunistas. Comunistas é sinônimo, nos Estados Unidos, comunista é sinônimo de subversivo. E qualquer um que não concordar com as ideias do governo. A pessoa pode nunca ter ido numa reunião. Qualquer um que não concordar é considerado comunista e, portanto, subversivo. Olha como eles trabalham isso. E aí tem esse clima de perseguição. E aí a gente volta lá pro filme, né? Que ele traz essa questão da perseguição. E é o tempo inteiro observando, perseguindo, e as pessoas, tudo o que elas não se sentem, é livres. E eles acham, e assim, o discurso é que eles vão lutar até as últimas consequências em nome da liberdade. É uma liberdade que não se alcança, né? É uma contradição própria desse discurso da liberdade, né? Dessa liberdade que eles vendem como liberdade. Porque o que é liberdade, afinal, né? Só de nascer num lugar, né?
Exatamente.
Situado onde a gente se situa. A gente já está limitado a uma série de coisas. Então, o que que é liberdade afinal?
É, a Renata comenta ali, manipulação dos papéis sociais e dos conceitos. E aí eu entro, como a gente entra, já discutiu, mas eu queria voltar a esse assunto, esse conceito, que é o conceito do medo, né?
Sim.
Um governo governa muito bem se ele trabalha com a lógica do medo. Porque a pessoa com medo, ela fica na dela, entendeu?
Ela paralisa, né?
Ela paralisa,
Ou
exatamente.
ela abre mão. de coisas, de liberdades individuais, em nome...
Em nome de alguma coisa que talvez ela nunca vá ter.
E que ela nem sabe se é verdade, né? Aquela ameaça. Em nome de uma ameaça. E...
É, e eu me lembrei... E, desculpa...
Por favor,
eu me lembrei de outro filme. Tá bom, vou te interromper. Eu me lembrei de outro filme que, pra mim, na época, causou uma comoção, mas depois se entendeu por quê. A Vila.
Sim.
Lembra da Vila? Que era uma vila, uma sociedade, enfim, em que os caras governavam a partir do medo.
Sim.
Das pessoas. Uhum. Por quê? Tinha um monstro na floresta
que
andava à noite. É. Era um mito.
Era um mito.
Mito do medo. Andava à noite na cidade para que ninguém pudesse sair.
Exato.
Né? E aí tem questão da... né, e tal, várias questões do que o filme aborda. E o filme é lançado logo depois do 11 de setembro de 2001.
Uhum.
Ou um ano depois, assim, e
é
causa
verdade.
Uma comoção.
Olha, eu não tinha percebido essa...
Exato.
Oh, é verdade.
Ele causa uma comoção.
É verdade.
Ele causa, assim, uma... né, um momento, assim, de... Pô, mas peraí só um pouquinho, isso me lembra alguém, sabe aquela coisa? Isso me lembra alguém, né?
Uhum.
E, assim, tu fazer a política a partir da lógica do medo é muito favorável para o governo, né?
Sim.
Ainda mais numa situação extrema como foi essa aí, por exemplo, de um ataque.
Sim.
Né, de um ataque ao país, né?
Não, e no documentário você vê as pessoas claramente usando de estereótipos, né? E de preconceitos, falando que, nossa, eu olho para tal pessoa e eu já penso, nossa, deve ser um terrorista. Gente, o que que é você olhar aqui? Vamos trazer isso para nossa realidade. Né? Você olha para um garoto que é negro, que é pobre, né? Qual é o tipo de preconceito que se tem? Como é que é a abordagem policial que a gente tem nos lugares de mais baixa renda em detrimento dos lugares de mais alta renda de brancos, que também estão suscetíveis a cometer crimes? Então, assim, a gente tem esse tipo de preconceito e essa construção desse preconceito, ela é constituída através do medo, dessa retórica do medo, né? De que ele é o inimigo, ele vai te ferir, te machucar. Eles nos odeiam o tempo inteiro. O George W. Bush está falando nessa retórica de quem é o inimigo? Eles nos odeiam, né? No imediato, 11 de setembro, ele cria o eixo do mal, né? Que é Irã, Iraque e Coreia do Norte. Então, assim, cara...
Trazido...
Pode...
Não, desculpa, termina.
Não, assim, que nome mais perfeito, né, entre aspas, do que esse? O eixo do mal.
Que é um termo que volta à Segunda Guerra Mundial, né?
Totalmente.
Se não estou enganado.
Se a gente...
Né? Quer dizer, aquele eixo, o país do eixo, no caso, né, Estados Unidos, União Soviética... Alemanha, Itália, né?
Sim.
Era um eixo do mal, né? Era um eixo, né? As países do eixo.
Exatamente.
Olha só. Eu acho que a gente deve, de repente, eu imagino, né? Encaminhar, porque tem uma hora, tem só mais alguns minutos,
uhum,
né? De entrevista. Eu tô achando, assim, super
rápido,
legal,
né,
super.
Alice?
Passou voando, na realidade é aquela coisa, quando o assunto é bom, passa voando. Não, e quando o assunto é bom, passa voando, né? Mas a gente pode, de repente, depois, marcar uma outra.
Claro.
Lá pra frente.
Claro.
Né? Então, assim, o que que fica desse documentário do Michael Moore, por exemplo? Que a gente aprende. Porque, na realidade, assim, foi em 2001, hoje fazem 19 anos.
Exato.
Né?
Exato.
Aquilo que aconteceu. Não é uma data redonda, mas algo ficou daquilo.
Exato.
O mundo mudou a partir dali.
Sim.
Né?
Na minha visão, na minha leitura, o que fica é uma questão que ela permeia toda a nossa sociedade ocidental, né? Enfim, a estadunidense, nós brasileiros também passamos por isso. E é a questão do senso crítico, sabe, Ulisses? É a capacidade de olhar para as coisas de uma maneira mais profunda, de não aceitar as coisas como elas estão dadas. Porque senão a gente vai acreditar e vão nos enganar, né? E, então essa questão de senso crítico, para mim, é muito importante e isso passa por um lugar que é a capacidade da gente furar a nossa bolha e tentar enxergar um pouquinho além. Eu sei que é difícil fazer isso, sabe? Mas é não olhar, quando alguém for argumentar, né, com você e falar, nossa, mas olha esse número, essa estatística, é não contra-argumentar dizendo, ai, mas o meu vizinho, o seu vizinho não é todo mundo, né? Como dizia a mãe de muitos aí. Não, sabe? E eu tenho encontrado um lugar de muito desafio nos debates recentes, que é a pessoa sempre enxerga o mundo através daquela realidade muito próxima. Ai, mas eu vivi essa experiência. Então, essa é a verdade total, né? Então, é assim para todo mundo, então, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa exercitar mesmo humildade, porque se a gente sabe que a gente não é dono da verdade, que a gente não tem todo o conhecimento, a gente vai se abrir a furar essa bolha e tentar enxergar um pouquinho além do nosso mundinho. No final do filme, a mãe que perde o filho fala: é muita ignorância, essas pessoas estão vivendo na ignorância, estão acreditando nisso. E é isso, né? O que que vai nos livrar da ignorância? Poucas coisas vão nos livrar da ignorância, porque nós somos ignorantes. Mas o primeiro passo, eu acho que é admitir esse lugar de ignorância. Nós não sabemos de tudo. E aí a gente vai começar a conseguir olhar um pouquinho mais além. Acho que seria isso.
Vá, Carla. Obrigadão pela entrevista, pelo bate-papo. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer essa conversa. Faremos outras possivelmente, né? Essa foi a primeira edição do projeto Bate-Papo Cultural. Conversei aqui com a Carla Naira, jornalista e mestranda em História pela UNB. Lembrando para vocês que segunda-feira, às 20 horas, eu vou conversar com o baixista e líder da banda Leviatã, aqui de Porto Alegre, o Flávio Soares, nesse mesmo lugar, às 8 da noite de segunda-feira. E temos agenda para a semana inteira. Certo? Obrigadão, Carla.
Eu
A
que
minha irmã, porque
agradeço.
está aí aqui, ela também. Um abraço, obrigadão.
Eu te agradeço e agradeço também a presença de todo mundo que acompanhou, a Renata também, que fez comentários maravilhosos, né? Eu costumo dizer que ela é assim, minha professora, de vez em quando me coloca no jeito. Eu tô
No eixo.
aprendendo, né? No eixo do bem. E tô
Estamos
aprendendo,
todos.
né? Estamos aprendendo. Então, obrigada, Ulisses, pelo convite. E precisando, estou à disposição, ficarei feliz, será um prazer e adoro falar.
Obrigado a todos que assistiram a live aí. Valeu, professor Roberto, me assistindo também. Obrigadão por todo mundo aí ter assistido. Nos vemos na sequência. Até mais. Segunda-feira, então, 8 da noite, entrevista com o baixista Flávio Soares, da Leviatã. Obrigadão. Tchau, tchau.